Agora são 10 horas e 33 minutos no CBN de Saúde de hoje. Estamos conversando com o Abdo Assef. Ele é cardiologista. Ele também é professor universitário, professor de medicina da Unicesumar, diretor de promoção da saúde cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre as prevenções, ou seja, como que a nossa alimentação, por exemplo, pode fazer mal para a nossa saúde. E eu estava conversando aqui com o Dr. Abdo e ele falou o seguinte: Gilson, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de ficar dando receita, às vezes associando bebida alcoólica e tratamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente diz que aquela tacinha de vinho que a gente toma faz bem para o coração e tal. Isso é mito? Isso é verdade?
É, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a esse tipo de orientação de consumo de álcool. A gente sabe que o consumo abusivo de álcool, ele é um fator de risco para aumentar a sua chance de você ter uma doença cardiovascular no futuro. Em relação a essa orientação de que você, se você consumir todos os dias 2 taças de vinho, de no máximo 200 ml, 2 latinhas de cerveja ou 1 dose de uísque, que isso seria benéfico ao seu coração, reduziria a sua chance de ter algum evento cardiovascular, isso tem que ser muito bem avaliado pelo médico, porque isso não vale para todo mundo. Aliás, isso vale para uma faixa muito pequena de pessoas. Porque a gente sabe que o consumo excessivo de álcool, ele aumenta suas taxas de pressão, ele aumenta suas taxas de açúcar no sangue, ele aumenta suas taxas de colesterol, ele ajuda em algumas situações a enfraquecer seu coração. Então, assim, não vale para todo mundo. Ele ajuda você a ganhar peso, então grande parte dessa barriguinha que às vezes as pessoas têm em relação ao álcool. Ele pode interferir na parte de neurológica em relação à memória, raciocínio. Ele pode devagarinho enfraquecendo os nervos do corpo da gente. Eles podem afetar estômago, fígado. Então, assim, esse consumo diário de álcool, ele não pode ser feito. E aí a gente vai fazer abrir aqui um parênteses, porque isso foi uma orientação que os próprios médicos começaram a fazer muitos anos atrás. Isso, na verdade, quando você orienta o paciente para fazer isso, você está orientando um tratamento. E tratamento, a gente sabe que um tratamento para uma pessoa é diferente de outra. Então, assim, eu não posso ficar embutindo na cabeça das pessoas que o consumo de álcool diário seja uma coisa saudável, né? Por isso que no final do ano a gente tem que tomar cuidado. Então, esses excessos de bebida alcoólica, além dos outros problemas que acontecem com o bebedor, essas questões relacionadas à própria saúde dele têm que ser muito medidas.
Além do que, os brasileiros costumam ter aí o hábito, no final do ano, de comerem demais, comerem excesso. Estava comentando com isso que as pessoas costumam exagerar na alimentação. Isso é uma cultura do brasileiro com alimentação com excesso. É aquela coisa de que se vai ao mercado se facilita a vida, que eu estava comentando. A gente quer facilitar as coisas e acaba prejudicando.
Sem dúvida alguma. O conceito que todo mundo deve ter, fazer saúde não é muito difícil. Existe uma palavrinha chamada bom senso, que a gente deve utilizá-la com muita frequência em relação à saúde. Tudo que a gente fizer em excesso, então consumir em excesso qualquer tipo de alimento, consumir em excesso bebida alcoólica, consumir em excesso medicação, então assim, tudo que você fizer em excesso, fazer exercício físico em excesso faz mal também. Então assim, às vezes até algumas situações que as pessoas consideram como saudáveis e que fazem excesso, isso também tem um custo, né? Então a gente tem que ter sempre esse termo chamado bom senso, moderação. Em relação à alimentação, a gente sabe que houve uma melhora da situação financeira das pessoas e elas acabam comprando muito mais alimentos do que compravam anos atrás. Então, quando você for comprar um alimento, você está autorizado a comprar todos os tipos de alimento. Então, assim, eu não vou deixar de comprar minha picanha para comer no final de semana. Agora, eu não vou comer picanha todo dia. Eu não vou comer costela todo dia. Então, assim, que você faça uso disso esporadicamente, esse não é o problema. Não existe um alimento totalmente proibido para você. A não ser que você tenha alguma condição clínica, alguma doença, que para determinados tipos de alimentos você deve evitar aquele alimento. Mas para nós, em termos gerais, não tem nada proibido. O que eu devo fazer é tomar cuidado e usar com muita moderação, tanto álcool como qualquer tipo de alimento.
Tem o nosso vídeo, o Fábio, ele fala um pouco da situação que ele viveu, que ele tinha problema de queimação, ele roncava bastante, tinha refluxo, né? E ele foi aí no otorrino, foi alergista e ele não conseguiu resolver o problema dele. Ele decidiu então ir numa nutricionista. Aí um dia ele teve num clínico geral, que atendeu e o médico perguntou por que, que ele ia na nutricionista se o problema dele era só ele reduzir a alimentação. Né? E ele perdeu lá 24 quilos, ele falou da experiência dele, e ele resolveu todos os seus problemas. Existe um despreparo dos médicos em relação a tratar o paciente? Por que, que às vezes se dá uma orientação equivocada para o paciente?
Eu acho que, na verdade, que o médico não está acostumado a trabalhar com equipes multiprofissionais. E por não estar preparado para isso é uma coisa que não tem na formação das escolas, ele acaba saindo e trabalhando sozinho, atuando sozinho em todas as áreas. E em relação, particularmente em relação à nutrição, a formação médica dentro da escola, ela não existe em relação à nutrição. O que a gente tem é uma formação geral, em relação a alimentos gordurosos, em relação a alimentos que têm muito sal. Mas assim, há um cuidado melhor em termos de orientação alimentar, de quantas calorias você vai consumir por dia, que perfil de paciente você é, que tipo de dieta você vai seguir, isso cabe a um profissional mais qualificado que um nutricionista. Não há problema nenhum do médico pedir o auxílio do nutricionista. E hoje a gente tem essa disponibilidade, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto nos planos de saúde. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de, quando há necessidade da intervenção de um profissional de outra área, que a gente solicite esse profissional. Ele vai fazer bem para você. Ele vai te auxiliar na melhora, na redução de peso, no caso do Fábio, de uma forma muito significativa.
Nós temos aqui a Mayumi, que ela volta a perguntar o seguinte, sobre aquela questão dos óleos de soja, canola, girassol, o consumo deles tem a ver com as doenças cardiovasculares, o que seria melhor nesse caso?
Em relação a esses óleos vegetais, a gente pode consumir qualquer um deles, mas em relação a esses óleos, o que teria menor probabilidade, melhor chance de causar algum tipo de problema seria o óleo de canola, tá? Mas aquilo que eu falei para você, eu não vou ficar usando óleo todo dia, eu não vou ficar consumindo um excesso de fritura ao longo de todo dia. De preferência, quando você vai fazer qualquer tipo de alimento, procure utilizar o mínimo possível de óleo. De preferência, você pode usar esse óleo de canola, você pode usar óleo de girassol, que não tem problema nenhum. O importante é a quantidade. Se eu estou utilizando pouca quantidade, não tem problema nenhum, posso utilizar com segurança.
Ou seja, o grande problema não é você comer o óleo, é você exagerar o óleo no seu dia a dia.
É o excesso.
Estou conversando com o Dr. Abdo Assef, estamos falando sobre os problemas cardiovasculares ligados à alimentação. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre prevenção, a atuação do médico também, das pessoas, e no ambiente que nós estamos vivendo, né, um ambiente em que o governo nem sempre é um grande aliado no tratamento de doenças cardiovasculares. Como resolver isso? Daqui a pouco a gente volta.